DW. Jornal da Noite.
Moçambicanos desesperados nas fronteiras com a África do Sul, encerradas na sequência da luta contra o coronavírus.
Passa um dia e algumas horas que estamos aqui parados, aqui não dão a nos dizer nada, não sabemos o que está a acontecer lá, paralisaram a fronteira toda.
Parlamento angolano debate limites do mandato do presidente do Tribunal Constitucional. Oposição exige despolitização do cargo.
A proposta que não se cala é a de os juízes devem ser eleitos pelos seus pares ou por concurso curricular, para se evitar que comissários políticos, generais, membros de partidos políticos, eles também possam ser indicados e nomeados até para presidente desses órgãos.
Em Portugal, família angolana está a ser julgada na sequência dos incidentes no denominado bairro da Jamaica, onde moram sobretudo imigrantes africanos e afrodescendentes.
Neste momento estamos em audiência de julgamento e queremos, neste caso, que seja feita justiça da vida de algumas destas pessoas que teve consequências por esse facto, mas acreditamos que vai ser feita justiça.
E ainda, o Uganda foi hoje a votos. São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, convosco António Cascais. E vamos diretamente à África do Sul, onde imigrantes foram deixados à sua sorte na fronteira de Lebombo. Rassano Garcia, para o lado moçambicano, na terça-feira, dia 12, depois do presidente sul-africano ter anunciado o encerramento das 20 fronteiras terrestres até ao dia 15 de fevereiro próximo, uma medida tomada depois do registro de enchentes nas fronteiras. Milton Maluleke, correspondente em Joanesburgo, com os pormenores.
Quase ninguém passa na fronteira entre Moçambique e a África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa mandou fechar as fronteiras de 12 de janeiro a 15 de fevereiro. Só estão autorizados a passar transportadores de combustível ou matérias-primas, cidadãos que regressam a Moçambique ou portadores de visto de residência na África do Sul, sem contar com as emergências médicas. Todas as outras pessoas são mandadas para trás pelas autoridades. Vocês deverão voltar no dia 15 de fevereiro, próximo mês. De momento a fronteira encontra-se fechada. Não podemos vos deixar passar. Ouviram claramente? Questionou o coronel Obed Matitsi, gestor do lado sul-africano da fronteira de Rassano Garcia, a um grupo de imigrantes, visivelmente desiludidos e fatigados, depois de dias e noites a fio na fronteira à espera de passar. Cyril Ramaphosa mandou fechar as 20 fronteiras terrestres para pôr fim a filas de trânsito de quilómetros registradas em ambos os lados. Devido ao surgimento de uma nova estirpe de coronavírus, a África do Sul passou a exigir testes para a Covid-19, feitos nas últimas 72 horas, mas a decisão apanhou muitas pessoas nas fronteiras desprevenidas, porque tinham apenas um teste de 15 dias. A agravar a situação, o país passou a considerar como inválidos os testes rápidos efetuados do lado dos vizinhos. A confusão que se instalou nas fronteiras foi grande, contou Charles Chimbani, ATW África.
Falaram dos testes, temos os testes na mão e não estamos a conseguir atravessar a fronteira. Já passam um dia e algumas horas que estamos aqui parados, aqui não dão a nos dizer nada, não sabemos o que está a acontecer lá, paralisaram a fronteira toda.
Entretanto, as fronteiras fecharam e as filas de trânsito parecem dissipar-se. À primeira vista, a medida do presidente Cyril Ramaphosa está a resultar. Só que as consequências para as vidas das pessoas são terríveis, afirma Pedro Manique, um comerciante moçambicano que depende da fronteira para importar os seus bens.
Não está fácil a situação da fronteira. Não está fácil, está muito mal mesmo. Para nós que saímos daqui de Maputo para a África do Sul, tentar levar um bocadinho. Agora, hoje em dia, a situação está muito caótica mesmo. Está muito, muito, muito mal. E a vida já parou, não há nada que anda.
Com as fronteiras terrestres fechadas e a pandemia sem fim à vista, muitos serão empurrados para o desemprego, comenta Pedro Manique.
Espero mesmo de verdade que acabe isso aqui. Porque cada vez mais que a situação do corona é assim, epa, o emprego em si já não é emprego. E há de haver bandidagem, não bandidagem, está a ver. Não está mal mesmo, está mal, estamos a chorar.
A África do Sul registrou até agora mais de 1,2 milhões de casos da doença. A nova variante levou a um aumento exponencial de transmissão do coronavírus. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
Moçambicanos desesperados nas fronteiras com a África do Sul, e é precisamente sobre esse tema que incide a nossa pergunta do dia. A África do Sul tem razões suficientes para fechar as fronteiras aos países vizinhos? Como é que Moçambique deveria reagir? Cândido Ângelo já reagiu da seguinte forma, escreveu: a maneira como a África do Sul fechou não foi boa. E João Salvador pergunta: porquê é que não fazem a mesma pergunta quando o mesmo acontece na Europa com um dos membros da União Europeia? Yetsan Machai Sniper escreve: a solução é Moçambique ser independente, e pergunta ainda: vamos ser desjecadores até quando, pá? Três dos muitos comentários que já recebemos. Obrigado pela participação neste nosso fórum.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a oposição defende justiça mais independente e que inspire mais confiança. Os deputados angolanos, nas bancadas da oposição, defenderam hoje que a justiça tem de estar acima dos partidos e dos interesses particulares dos juízes, para que os tribunais mereçam a confiança dos cidadãos, admitindo que são necessárias reformas. Mais sobre o assunto, mais adiante, depois deste noticiário. Em Moçambique, o número de cirurgias a cataratas caiu de 10 mil em 2019 para cerca de metade em 2020, devido à Covid-19, disse hoje o chefe do Programa Nacional de Oftalmologia, Mariamo Abdala. Abdala falava aos jornalistas à margem do lançamento em Maputo do Relatório Mundial sobre a Visão, um levantamento da Organização Mundial da Saúde sobre a situação da saúde ocular no mundo. Em Cabo Verde, o antigo primeiro-ministro e ex-presidente do MPD, Gualberto do Rosário, defendeu hoje que o partido não tem outra opção além de apoiar Carlos Veiga como candidato às eleições presidenciais e que o contrário seria incompreensível. As eleições presidenciais de 17 de outubro já não concorre Jorge Carlos Fonseca, atual presidente, e que cumpre o segundo e último mandato. A associação promove recenseamento de ex-combatentes portugueses naturais da Guiné-Bissau. O presidente da Associação de Cidadãos Nascidos na Guiné-Bissau, que serviram nas Forças Armadas Portuguesas, Amado Jau, anunciou hoje estar em curso um recenseamento de ex-militares com a finalidade de exigir a sua indemnização a Portugal. Presidente da chamada Associação de Deficientes das Forças Armadas Portuguesas na Guiné-Bissau, Jau confirmou que a sua organização quer saber quantos ex-militares é que estão vivos e quantos já morreram antes de avançar com documentos para o governo português.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde o Parlamento aprovou, na generalidade, a proposta de lei orgânica da organização e funcionamento do Tribunal Constitucional, que reajusta o mandato dos juízes conselheiros daquele órgão de justiça de Angola, de acordo com a idade. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
A proposta de lei foi aprovada na generalidade com 122 votos a favor do MPLA, PRS e FNLA, 6 contra da Casa CE e 51 abstenções da UNITA. Uma das novidades introduzidas pela nova norma é a delimitação do mandato do presidente e dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, de acordo com a idade. O limite passará a ser de 70 anos de idade, tal como já acontece com os outros juízes dos tribunais superiores. A oposição diz que a medida é inconstitucional. Segundo a nova segunda vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, a nova lei poderá também pôr em causa o mandato do atual presidente do Constitucional, Manuel Aragão, que completa 71 anos em abril e que cumpriu apenas 3 dos seus 7 anos de mandato.
Por outro lado, não entendemos por que razão as regras para a substituição do presidente não são as mesmas para o vice-presidente, demonstrando o proponente que essa iniciativa visa alguém, portanto, é subjetiva nesse aspecto.
Para o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, não há ilegalidade na limitação de mandato do presidente de acordo com a idade. O governante afirma que os outros tribunais superiores de Angola já aplicam esse limite de idade, de 70 anos. Queiroz adianta que, se a lei for aprovada, haverá um ajuste no processo de seleção dos novos juízes.
Quer dizer, tem que entrar juízes, conselheiros, com uma idade que lhe permita não ir além dos 70 anos. Em relação àqueles que já estão, há uma norma transitória que refere à obrigação de salvaguardar os seus direitos adquiridos.
Por outro lado, o deputado independente Lionel Gomes defende a eleição de juízes por concurso curricular em vez de por indicação. Assim, diz o parlamentar, poderá pôr-se fim ao que se chama de carga política excessiva nos tribunais superiores.
A proposta que não se cala é a de os juízes devem ser eleitos pelos seus pares ou por concurso curricular para se evitar que comissários políticos, generais, membros de partidos políticos, eles também possam ser indicados e nomeados até para presidente desses órgãos.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E vamos agora a Portugal, onde começou esta quinta-feira o julgamento de elementos de uma família angolana na sequência de confrontos com agentes da Polícia Pública Portuguesa, ocorridos há cerca de um ano no Vale de Xíxaros, mais conhecido por Bairro da Jamaica, onde vivem na maioria imigrantes africanos e afrodescendentes. João Carlos assistiu ao início do processo.
Eram cerca das 10 horas da manhã quando o coletivo de juízes, acompanhado do procurador do Ministério Público, deu início ao julgamento do conhecido caso Jamaica. O tribunal ouve nos próximos dias a versão dos factos pela boca dos 4 arguídos, membros de uma família angolana, à luz dos acontecimentos de 20 de janeiro de 2019. Na altura, agentes da Polícia Pública Portuguesa, PSP, então chamados ao bairro por volta das 6 da manhã por causa de desentendimentos entre mulheres rivais numa festa de aniversário, num café, viriam a confrontar-se com um grupo de moradores. Um vídeo posto a circular nas redes sociais e que faz parte do processo mostra a violência entre a polícia e alguns moradores do Vale de Xíxaros, no concelho do Seixal, mais conhecido por Jamaica. Elementos da família angolana queixam-se de ter sido agredidos pelos agentes da polícia. Mas, segundo José Semedo Fernandes, um dos 4 advogados de defesa da família, a versão do que aconteceu em 2019, que consta nos autos, apresentada ao tribunal pela juíza que presida ao julgamento, não corresponde aos factos.
O objetivo aqui é demonstrar que, porque na fase de inquérito a titularidade da ação penal é do Ministério Público, o Ministério Público é que conduz a investigação e escolhe as linhas de investigação e decide materializando na acusação. Neste momento estamos em audiência de julgamento e queremos, neste caso, que seja feita justiça.
Os factos a serem provados não serão com base em indícios, acrescenta o advogado.
Toda a gente vê o vídeo, portanto, e todas as pessoas podem tirar as suas ilações através do vídeo. O vídeo é o elemento focal para esta prova, mas existem outras provas que nós estamos a trazer ao processo e acreditamos que ajudará na defesa dos nossos interesses.
Nas considerações diante do tribunal, Lúcia Gomes, outra advogada da família, disse que o processo vem todo ele enviesado desde o início, porque as imagens demonstram que houve agressões gratuitas a pessoas que estão a ser julgadas sem que em nenhum momento tivessem agredido os polícias. A defesa fala de abuso da autoridade por parte de alguns agentes policiais e que o Ministério Público não respeitou o princípio da imparcialidade ao deduzir a acusação contra os 4 elementos da família. Apenas um polícia, agora suspenso da PSP, faz parte do processo como arguído, sobre o qual recai o crime de ofensas à integridade física simples. O seu advogado, João Pinto, abordado pela DW África, negou comentar o caso. De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Uganda, que foi hoje a votos, eleições presidenciais e legislativas tensas, que decorrem sob forte aparato policial e militar, mas com muita gente a correr às urnas. As queixas ao longo do dia foram muitas. Guilherme Correia da Silva.
Longas filas de eleitores com máscaras, militares nas ruas, o acesso à internet bloqueado. As eleições desta quinta-feira decorreram sob ambiente tenso. Os eleitores denunciaram, por exemplo, atrasos na entrega do material de votação. Estamos com muito medo porque os polícias e o exército chegaram a horas. Até há helicópteros no ar. Mas como é que o material de votação chegou atrasado? É sinal de que está a acontecer alguma coisa. No terreno só há observadores locais e da União Africana. Estados Unidos, União Europeia e Nações Unidas levantaram dúvidas sobre se estas eleições serão transparentes e justas. A União Europeia frisou que, mais do que nunca, o papel dos observadores nacionais é crucial. Mas o opositor Bobby Wine disse que havia problemas. As nossas equipas fugiram em 22 distritos. Os nossos assistentes de votação e coordenadores tiveram de fugir porque estão a ser cercados, estão a ser perseguidos pela polícia e pelo exército como se fossem criminosos. Bobby Wine é o principal rival do presidente Yoweri Museveni, que está no poder desde 1986 e concorre a um sexto mandato. Havia mais de 17 milhões de pessoas registadas para votar nestas eleições históricas. Os resultados são esperados dentro de 48 horas.
Uganda foi hoje a votos. Observadores esperam disputas políticas intensas nos próximos tempos naquele país do leste de África. A República do Congo-Brazzaville convocou eleições presidenciais para o dia 21 de março para os eleitores escolherem entre o atual presidente Sassou Nguesso e o antigo ministro das Finanças e ainda o antigo candidato presidencial Guy Brice Parfait Colelas. Na Guiné-Conakry, um tribunal adiou para 28 de janeiro o veredito de um julgamento marcado para hoje de um opositor ao terceiro mandato do presidente Alpha Condé. E os Médicos Sem Fronteiras alertaram hoje para a degradação da situação humanitária e de segurança na República Centro-Africana, cujo aumento da violência piorou ainda mais as condições de saúde da população. A Organização Mundial de Saúde e, nomeadamente, a sua diretora regional para a África, Machidizo Moeti, disse hoje que as primeiras doses da vacina da Covid-19 provenientes da parceria global COVAX deverão chegar ao continente em África. E na Rússia, a porta-voz da diplomacia russa considerou hoje que houve uma explosão nuclear no ciberespaço quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi banido das redes sociais na sequência do ataque ao Capitólio.
DW, Espaço do Ouvinte.
Moçambicanos desesperados nas fronteiras com a África do Sul. Era esta a nossa notícia da abertura e a nossa pergunta do dia era: a África do Sul tem razões suficientes para fechar as fronteiras aos países vizinhos? Como é que Moçambique deveria reagir? Alberto Filho Brisbane, um angolano, escreve: a África do Sul tem toda a razão de encerrar as fronteiras. Isso é que se chama amor ao próximo. São diferentes dos chineses, que mantiveram o silêncio com a intenção de expandir a doença. E Amadou Boaro Gás, um guineense de Bissau, escreve: acho que sim, a África do Sul tem todas as razões para encerrar ou fechar as suas fronteiras com os vizinhos, em particular com Moçambique, devido ao surgimento da nova estirpe do novo coronavírus. Assim é para poder evitar o alastramento desta pandemia, porque as medidas de prevenção contra o coronavírus são muito importantes na medida em que este vírus é muito perigoso. Francisco Carlos: a única forma ou maneira de Moçambique reagir a isso é tentar ser independente em todos os aspectos, não dependermos mais da África do Sul. Veja só, com o encerramento das fronteiras, o país está numa crise sem igual. Com esta mensagem encerramos este programa. Muito obrigado a todos. Despede-se António Cascais. Boa noite.